A gente fala agora sobre um assunto recorrente, né? Tem muita gente na internet argumentando que a H1N1 foi muito mais letal no Brasil do que o novo coronavírus, que trouxe muito mais prejuízo. Em 2019, o Brasil notificou 3.430 casos de H1N1. Apenas casos graves acabam sendo notificados, porque a imensa maioria dos infectados nem recorre a serviços médicos. Desses, 796 pessoas morreram. Isso da gripe H1N1, uma taxa de letalidade de 23,2% no Brasil, lá em 2019, Anne.
É isso mesmo, Leandro, mas o nosso país, o novo coronavírus, em apenas um mês, já causou 57 mortes. E temos aí 2.433 casos confirmados. Só em Pernambuco, houve dois novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O primeiro foi anunciado ontem, a gente mesmo anunciou aqui no Rádio Livre, né? E esses dois foram confirmados hoje pela manhã. Os números devem ser atualizados no fim da tarde pelo Ministério da Saúde. Por isso, a gente vai conversar com o médico infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Felipe Prohasca, para entender por que a pandemia do novo coronavírus precisa de soluções urgentes e tentar explicar para você que está nos ouvindo. Boa tarde, doutor Felipe.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, doutor Felipe. Para a gente começar, explica para a gente a diferença entre o novo coronavírus e a H1N1.
Veja, a H1N1 entrou pandemicamente em 2009, há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, nós começamos a ter os primeiros casos de H1N1, muito concentrado no México, onde foi o maior epicentro e depois disseminou para outras regiões. O Brasil foi acometido naquele surto entre 2009 e 2010. E H1N1, ela tinha uma perspectiva de mortalidade alta, pegava muito idoso, pegava criança e principalmente gestante. Tinha uma agressividade com gestante muito grande. Ali houve uma instituição de políticas e medidas, mas houve muitos óbitos e muitos casos. Na época, houve até, não na mesma proporção, mas a gente teve cancelamento, por exemplo, da Copa Libertadores, de excluir os times do México, que era no início o epicentro da crise. Porém, depois, o H1N1 disseminou, demorou alguns meses para chegar a vacina, e com a vacina a gente teve o controle da pandemia na época, que durou em torno de 12, 14, 16 meses. A grande diferença...
Doutor... Opa, desculpa, pode falar? Não, pode falar.
A grande diferença agora, nessa questão do coronavírus, a primeira delas é que, assim, ninguém quer reviver um surto pandêmico como foi a H1N1 em 2009. Foi muito criticada a falta de medidas de isolamento, a falta de medidas de bloqueio, até chegar a vacina, né? Então, até a vacina ser disponível, a doença poderia ter sido postergada ou minimizada para não ter tido tantas mortes. E essa é a mudança de política hoje que a Organização Mundial de Saúde está tendo com o coronavírus.
Então, pelo que o senhor está nos colocando agora, esse isolamento se faz realmente muito necessário. E o senhor acha que a gente só vai conseguir mesmo voltar todas a nossa rotina quando a gente tiver uma vacina também?
O mundo é bem diferente hoje em dia. Depois do coronavírus, nunca houve um bloqueio desse porte no mundo, né? Ninguém quer repetir erro de Itália e Espanha dentro de um sistema de saúde como nós temos no Brasil. O bloqueio, esse bloqueio radical de início, que a gente chama de lockdown, ele precisa de um período para dar tempo à vigilância sanitária, epidemiológica e à estrutura hospitalar ter condições de absorver isso de uma forma programada, para não acontecer, por exemplo, aqui em Pernambuco, o que aconteceu? Houve uma expansão do número de leitos, estão sendo criados vários leitos de UTI para quando a epidemia chegar com força, você ter um serviço de saúde pronto para absorver, porque senão vamos repetir os mesmos erros de H1N1. Mas esse bloqueio aí não vai poder ser permanente, a vida vai ter que se voltar ao normal, se pode se chamar de normal. Porém, provavelmente, nós devemos continuar com um bloqueio vertical.
Uhum.
O que isso quer dizer? Os idosos, que são as principais vítimas desse vírus, eles vão ter que ter um isolamento social diferenciado comparado ao restante da população.
Certo. E falando também dos idosos, né, que também eram o público mais complicado, que tinha mais vulnerabilidade em relação a H1N1, como é que foi lá entre 2009 e 2010 que a H1N1 se comportou no Brasil, no pico da epidemia aqui no nosso país?
Veja que de 2009 até 2020, a H1N1 é uma constante no número de óbitos do país. Isso se deve à nossa baixa adesão à vacinação. Apesar da gente ter a vacina disponível no Brasil de forma gratuita para os grupos de risco, ultimamente, nos últimos anos, tem tido uma baixa procura. E isso tem viabilizado a permanência do H1N1 todos os anos com altos índices de mortalidade, inclusive mortalidade superior que a gente vai encontrar agora com o coronavírus.
Doutor Felipe, e é por isso que a gente reforça muito essa questão da vacinação, porque eu acho que fica muito claro quando o senhor está falando para a gente da importância dessa vacina para o H1N1, já que a gente não tinha lá no pico e agora a gente tem, que é por causa dela que talvez a gente não precise tomar outras medidas tão extremas como a gente está tomando agora com o novo coronavírus, que é um vírus novo que a gente desconhece e que a gente precisa ainda de vacina, de remédios. Então, isso é o que fica muito claro, né? Quando a gente tiver uma vacina, quando a gente tiver uma medicação, talvez a gente esteja mais tranquilo para poder enfrentar esse vírus, não ser tanto um vírus tão desconhecido para a gente, né?
Verdade. O H1N1, ele explodiu em duas épocas, 2009 e 1917, que foi a famosa gripe espanhola. Em 1917, era um pós-guerra, a Europa estava em reconstrução, alguns países ainda em guerra. Então, numa situação de pouca alimentação, de aglomerados, lembrar que naquela situação da gripe espanhola, nós tivemos quase 30 milhões de mortes numa população que chegava a quase 100, 100 e poucos milhões. E demorou 3 meses para a gripe espanhola ganhar as barreiras europeias. Nós, em 12 dias, nós tínhamos 3 continentes cometidos por coronavírus.
Certo. E dá para a gente comparar, assim, realmente, a pandemia do coronavírus com a pandemia do H1N1? Porque as pessoas estão trazendo de volta tudo o que aconteceu durante a pandemia do H1N1 para tentar justificar as medidas que estão sendo tomadas agora como exageradas, como algo que poderia ser mais brando. Dá para comparar realmente ou não?
A velocidade de transmissão do coronavírus tem sido muito maior do que a da H1N1. E isso é que tem aterrorizado a todos. Porque se você tiver um número de casos 10 vezes maior, o número de mortes de corona, proporcionalmente falando...
Poxa, nossa ligação com ele caiu. A gente daqui a pouco tenta restabelecer o contato, mas eu já agradeço a participação dele aqui. E eu queria só... Chegou uma mensagem aqui, Anne Barreto, no painel interativo do Alexandre, do Curado 4. Ele perguntou assim sobre o isolamento, né, que é uma das medidas mais recomendadas aí mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. Ele disse o seguinte: se ninguém pode sair porque os repórteres estão nas ruas. Alexandre, a imprensa, nesse momento, é um serviço essencial. Foi classificado dessa maneira, né? Então, nós estamos nas ruas, nossos colegas, para trazer informações para todo mundo, para ajudar vocês nesse momento difícil de pandemia, né? Nesse momento que a gente precisa ficar isolado, mais recluso, que a gente precisa da informação para poder saber lidar com esse cenário inédito para muitos de nós. Então, assim como outras profissões essenciais, como de limpeza, de medicina, né, enfermeiros, nós, jornalistas, a gente se arrisca, a gente toma todos os cuidados, mas a gente está exposto para poder fazer o nosso trabalho, que é cumprir a nossa missão de informar a população sobre tudo o que acontece o tempo todo. Então, é por isso que os repórteres estão na rua, viu, Alexandre? Recuperamos o contato, então. Então, por favor, pode concluir sua resposta. Né? A gente estava falando sobre essa comparação que as pessoas têm feito. Uhum. Não dá para fazer isso nesse caso, então, né?
É porque o número de casos do corona aumentou muito rápido e de forma explosiva. Então, se a gente partir de que o H1N1 matava 10% e o corona mata 1%, mas com essa velocidade de contágio que o corona tem, você pode ter uma mortalidade em números absolutos que seja comparável até superior. E esse período prolongado de sintomas do corona, que é a grande dificuldade, que a influenza você tem transmissão geralmente por 5 a 7 dias e o corona a gente tem esse registro de 14 dias. Ou seja, às vezes três vezes maior o período e contagiando bem mais pessoas dessa forma.
Tá certo, doutor Felipe. O senhor está muito certo. Muito obrigada pela orientação. Muito obrigada por explicar para todo mundo por que a gente não pode comparar as situações que lá em 2009 era um outro mundo, né? Como o senhor falou, o mundo hoje é outro. O mundo realmente parou para combater o coronavírus e é necessário. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Rádio Livre, viu? Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço a oportunidade e a gente vai sair diferente dessa crise também.
Com
vamos
certeza.
Sair diferente e vamos aprender.
Com certeza. Obrigado, doutor Felipe.
Até mais.
Agora, Leandro.
Diga, Anne.
Complementando o que você falou para o nosso ouvinte, o Alexandre, né? Isso. Eu também queria complementar aqui, porque, Alexandre, realmente os repórteres estão nas ruas. Mas justamente para trazer a informação correta para você e para todas as outras pessoas. Imagina se os jornalistas não pudessem trabalhar ou não fossem trabalhar. As pessoas iam ficar reféns de notícias falsas, de informações que não são claras, que não são corretas. E como ter certeza que dá para se proteger? Seriam entrevistas como essa, por exemplo, que a gente acabou de fazer, que não seriam possíveis de ser realizadas. Então, por isso que o nosso trabalho é considerado como essencial. Mas também estamos correndo risco. E quando a gente diz assim, fique em casa, como os médicos recomendam, e é sempre bom frisar isso, como as autoridades em saúde recomendam, não é que todo mundo vai ter que ficar em casa, porque não vai dar para todo mundo ficar em casa, né? Porque existem as profissões que são consideradas essenciais. Como a de jornalista, como a dos médicos, como a do pessoal da limpeza, como o pessoal de transporte. Infelizmente, não dá para todo mundo ficar em casa, mas se a maioria ficar, ou se grande parte ficar, a gente vai conseguir diminuir a disseminação do novo coronavírus. Você ouviu aí o médico, doutor Felipe Prohaska, falando como o coronavírus se dissemina rapidamente e como ele pode ser letal também. Então, todo cuidado é pouco. Não vamos voltar no tempo e passar pelo que a gente já passou de uma outra forma, com muitas mortes. Vamos tentar barrar já de agora. Se você puder ficar em casa, fique. Se você não puder, saia para trabalhar, claro, com todo o cuidado do mundo e vamos juntos, lutarmos juntos contra o coronavírus. Leandro.
Exatamente, Anne. Se puder, fique em casa. Bom, vamos para mais um intervalo. Na volta tem outras informações para você que está acompanhando o Rádio Livre de hoje. 2h59.